Nesse momento aqui no nosso programa, eu convido você a refletir como está o seu endividamento, como está a sua situação financeira e como você também pode melhorar. É o que você vai acompanhar aqui no nosso bate-papo. É o nosso convidado para essa primeira entrevista, o Thiago Ramos, ele que é coordenador da Serasa. Oi, Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a toda a audiência da Em Sintonia e obrigado também pela oportunidade de conversar com a sua audiência.
Pois é, Thiago, a Serasa, né? Eu costumo dizer, normalmente, para quem não conhece qual é o trabalho da Serasa, é temida, porque, ai meu Deus, não quero que meu nome vá parar na Serasa. Mas, na verdade, ela está aí para apoiar, inclusive para orientar as pessoas como não ficar inadimplentes ou fora do mercado sem poder comprar. É ainda um temor muito grande da população brasileira ficar, como popularmente é conhecido, com o nome sujo, ou seja, sem poder utilizar, né, o seu poder de compra.
Sim, principalmente porque quando você está inadimplente, a maior dificuldade é em conseguir crédito. Ou seja, um cartão de crédito para uma compra pontual, até aumentar o limite do cartão de crédito que você já tem fica muito mais difícil. Um empréstimo para fechar o mês no azul, por exemplo, ou um financiamento para realizar algum sonho fica muito difícil quando está inadimplente. Sem dúvida, Patrícia, esse é o maior receio da população quanto à inadimplência.
Pois é, e apesar da inadimplência ser algo muito temida, ficar inadimplente, não poder realizar, né, os seus sonhos, os seus desejos, apesar de ser uma preocupação do brasileiro, a gente tem um mapa da inadimplência indicando que atinge a inadimplência, atinge mais de 40% dos baianos, aqui falando agora no nosso local, no nosso território. Por quê? Por que está por trás da inadimplência?
Isso, 40% dos baianos estão inadimplentes, né? Por mais que esse número esteja abaixo da média nacional, que é de 43% da população adulta do Brasil está inadimplente, realmente é um número alto. São mais de 4 milhões e 600 mil baianos nesta situação. Se você soma todas as dívidas dos baianos, dá em torno de 17 bilhões de reais, mais ou menos R$ 3.700 para cada inadimplente. As principais categorias de dívidas são, em primeiro lugar, bancos em cartões, com 33%. Então, uma a cada três dívidas dos baianos é de banco ou cartão de crédito. Em segundo lugar, vem as contas básicas de água, luz e gás. E em terceiro lugar, o varejo, que engloba desde a grande loja de shopping até a pequena loja do bairro. As faixas etárias da Bahia, em primeiro lugar, são as pessoas de 41 a 60 anos. Em segundo lugar, de 26 a 40, em terceiro lugar, com mais de 60 anos. De uma maneira geral, é a população adulta que é mais afetada pela inadimplência no estado.
Pois é, isso tem vários fatores, entre eles a questão da educação financeira. Daqui a pouco a gente tem boa notícia, né? Dessa caravana ou desse projeto que a própria Serasa tem realizado, já visitando alguns estados e com expectativa de chegada aqui na Bahia. Vamos falar sobre isso daqui a pouco para trazer orientação às pessoas. Agora, a média do endividamento também é alta, não é isso? A cada inadimplente, a média de cada inadimplente no estado chega a mais de R$ 3.000 por esses motivos que você acabou de trazer. E o cartão de crédito acaba sendo um grande vilão, não é isso?
Exatamente. É um valor alto realmente, né? R$ 3.600 por pessoa. Cada baiano costuma ter mais de uma dívida também, não é só uma neste valor. E realmente, os cartões de crédito, junto com outros produtos bancários, ocupam o primeiro lugar desse ranking. O fato do cartão de crédito estar aí está diretamente relacionado à educação financeira. A Serasa realizou uma pesquisa no primeiro semestre desse ano que revelou que mais da metade dos brasileiros entrevistados possuíam mais de 3 cartões de crédito. Nossa. E 17% possuíam 5 cartões ou mais. É muito cartão para fazer o gerenciamento das datas de vencimento, casar com a data de pagamento do salário. Se você deixa de pagar uma fatura, sim, é muito fácil essa fatura se tornar uma bola de neve por conta dos juros, que são um dos mais altos do país, e não é por acaso que os cartões figuram em primeiro lugar. A Serasa recomenda que o consumidor procure ter um cartão, no máximo dois cartões de crédito, para usar só quando precisa, de preferência um que não tenha anuidade. Muitas vezes o consumidor paga a anuidade de um cartão sem saber ou sem usar nenhum benefício. Então, um cartão que não tem anuidade, que tem algum programa de vantagens, que traga pontos, que traga até o cashback, que é aquele dinheiro de volta, um pouquinho do dinheiro que você gasta vem de volta para o consumidor, é um benefício que alguns cartões oferecem. Então, a recomendação é essa. O consumidor brasileiro, Patrícia, ele ainda busca o cartão de crédito mais como uma extensão do salário. E isso não é verdade, porque a fatura chega no mês seguinte. E aí você pode não ter o dinheiro para pagar.
Pois é, essa ideia de que eu vou ter mais condição de compra, não. Na verdade, você só está acumulando dívidas. E a gente fica imaginando por que sim com o cartão de crédito? Qual é a crença que está por trás de alguém que mantém isso, que daqui a pouco, com certeza, pode ser que vire uma bola de neve, como nós falamos agora. O cartão de crédito, as contas, gente, com bancos e cartões, somam 33,5% do total da concentração das dívidas. Nós vimos aí que a pessoa adulta, ela é quem mais entre 41 e 60 anos, quem mais está endividado, mas lá também essa população entre 26 e 40 anos que também está se endividando. E há também um percentual grande, Thiago, dos idosos que estão se endividando, talvez não por eles, mas por emprestar o seu cartão, por fazer crédito, empréstimo consignado em seu nome para terceiros. Isso tem ocorrido também com a população mais madura?
Muito. Principalmente durante a pandemia, os idosos eles se tornaram muitas vezes a única fonte de sustento da casa. Então, os adultos, os filhos e netos ficaram desempregados ou tiveram o salário reduzido, e a única forma de conseguir crédito era através do empréstimo consignado oferecido aos idosos. E eles contratavam esse empréstimo e alguns, infelizmente, não conseguiam pagar. Nós vimos muito isso nos feirões que nós realizamos. Eu estive em Salvador e percebi muito isso na capital baiana. E foi uma realidade que afetou grande parte dos brasileiros. Foi uma faixa, essa de pessoas mais maduras, que apresentou um grande crescimento, infelizmente, durante a pandemia.
Pois é, embora, né, os dados da Serasa, desse mapa da inadimplência, do endividamento, apontem uma queda, houve uma retração, essa pesquisa aí do mês de julho, mas os números ainda são muito altos e preocupantes. E aí queria que você comentasse isso e dissesse qual a preocupação do Serasa, como é que ela vem tentando ajudar também a população a sair, né, desse lugar.
Realmente, é um número muito alto, né? Quando você olha o Brasil, são mais de 71 milhões de brasileiros inadimplentes. O total dessas dívidas somadas ultrapassa 350 bilhões de reais. Então, realmente é um número muito alto ainda. A Serasa tem iniciativas gratuitas para a população para reduzir a inadimplência. A principal delas é o Limpa Nome, que é um serviço gratuito de negociação de dívidas, onde em um lugar o consumidor tem acesso a todas as dívidas que ele tem, as ofertas de negociação, seja parcelamento, seja com desconto para pagamento à vista. E esse lugar é o serasa.com.br ou o nosso aplicativo Serasa. Mas quem não tem facilidade com computador ou celular, não fica de fora, Patrícia. Pode ir a qualquer agência dos Correios da Bahia e de todo o Brasil que tem negociação de dívidas lá também. E com o mesmo desconto e o mesmo parcelamento do aplicativo ou do site. Essa é uma parceria também que a Serasa fez para chegar em todas as pessoas que precisam. E muitas vezes as que mais precisam são aquelas que não conseguem mexer no celular ou nem têm acesso à internet. Então ninguém fica de fora da negociação. Outra iniciativa também é o Serasa Ensina, que é um portal de educação financeira. Esse é mais digital, é um canal do YouTube que nós temos e também uma parte do nosso site, com videozinhos curtos, de fácil entendimento, mostrando como organizar as suas finanças mensais, como priorizar as contas. Então, olha, qual conta eu devo pagar primeiro? Sim. Se chegar em uma situação que eu não vou conseguir pagar, qual que é melhor eu deixar para o mês seguinte para não ter uma bola de neve? São esses serviços que a Serasa busca oferecer para ajudar a população nesse momento delicado.
Pois é, então quem não pode aí, né, contratar, o que seria também o ideal, contar com esse suporte de um contador, de um consultor financeiro, quem não está podendo agora investir na sua formação na área da educação financeira para cuidar das finanças pessoais e também dos seus negócios, tem aí esse suporte, né, todo esse ecossistema para ajudar, para facilitar as pessoas a conseguir manter a saúde financeira. Não é algo fácil, né, porque cuidar da nossa própria saúde pessoal já é um desafio. A saúde financeira é um desafio ainda maior, não é, Thiago? O que é que mais impacta? O que é que mais tem adoecido?
A ação financeira é quando ele abre uma conta no banco para receber o salário. E lá ele vai ter um cheque especial, um cartão de crédito, e por não saber lidar com isso, com esses instrumentos, acaba se tornando inadimplente. A Serasa recomenda um método que eu vou compartilhar com a sua audiência, que é simples de seguir, que é o 50-30-20. As pessoas que seguem esse método diminuem muito a chance de se tornarem inadimplentes no primeiro imprevisto, por exemplo. Como ele funciona? Você separa 50% da sua renda mensal para aquilo que é indispensável. Água, luz, aluguel, compras de supermercado. Então, 50% é metade. Metade de tudo que você recebe vai para o que é indispensável. 30% vai para as compras pontuais do mês. E aí entra a parcela do cartão de crédito, uma roupa, o lazer, um passeio. E 20% você guarda. O consumidor que consegue guardar 20% do que recebe todos os meses, ao final de 5 meses ele já tem um salário completo guardado. Isso ajuda muito ele a não se tornar inadimplente, a não atrasar uma compra, uma conta, por exemplo, no primeiro imprevisto que ele tenha. Para fazer esse controle financeiro, você pode usar um caderno, anotar em uma folha tudo que recebe em um mês, na outra folha tudo que gasta, e a regra de ouro é não gastar mais do que recebe.
Pois é, essa regra de ouro que é básica e que muita gente acaba se perdendo exatamente por aquilo que falávamos antes, né? Da ideia de que tem um crédito maior, que tem uma renda maior, oferecida por essa ilusão que o cartão de crédito traz. E aí, além desse programa, você falou vários programas aqui que a Serasa faz. Quem gostou desse método, gente, depois dessa entrevista, ela fica gravada. Você pode ouvir de novo através do site. Está aqui no canal do YouTube, para quem já está acompanhando agora, ao vivo. Pode, inclusive, deixar a sua pergunta no chat. Nós estamos com o coordenador da Serasa, o Thiago Ramos, respondendo para você, falando sobre inadimplência, sobre endividamento. Daqui a pouco também vamos falar como você pode renegociar e controlar se já está endividado. Melhor não se endividar. Mas se já está endividado, o que, que você pode efetivamente fazer, qual seria a recomendação para você retomar seu crédito. Mas se você quiser ouvir depois, tem lá no site patriciatosta.com.br ou também acompanhar aqui no canal do YouTube da Rádio FM 106.1. Então é isso, né, Thiago? A Serasa traz essa orientação, essa educação financeira que a gente não recebe de base. Como você disse, é cultural. Poderíamos estar aprendendo isso nas escolas, mas não é assim que acontece. Ainda é um tabu falar de finanças. E a gente precisa construir novas gerações, as nossas crianças, a pensar, a lidar com o dinheiro, né? Das pequenas coisas, e é de pequeno que vai se fazendo grande também nesse setor. Essa seria uma recomendação importante, começar já a educar também quem está chegando agora, ou quem está novinho, mas que daqui a pouco vai ser grande.
Com certeza. E essa conta chega para todos, né? Então, quando o jovem ele não tem a educação financeira de base, como você bem disse, o primeiro contato dele vai ser quando ele, no primeiro emprego, para receber o salário. E aí, com o limite, com o cartão, alguns bancos ainda dão cheques, ele pode fazer mau uso disso, pode entender como uma extensão do salário dele. Então, olha, eu recebo R$1.000 de salário, tenho R$1.000 de limite no cartão de crédito, então eu posso gastar R$2.000 no mês? Não. O cartão de crédito é só para emergências, ele chega a fatura no próximo mês e aí você já tem que ter aquele dinheiro separado e isso significa que o seu salário já está menor. Se você tem uma compra parcelada, não pode usar todo o dinheiro do seu salário. De parcelinha em parcelinha, acaba virando um parcelão, Patrícia. Uhum. E isso complica muitos consumidores. E até a faixa dos mais jovens, de até 25 anos, já representam 12% dos inadimplentes da Bahia, por exemplo. Né? Então, a cada 10 inadimplentes do estado, um está com menos de 25 anos, também é um número preocupante, né? E uma recomendação que nós fazemos, por exemplo, para o consumidor que chegou no momento que não vai conseguir pagar todas as contas em dia naquele mês. Primeiro, tenta negociar com o dono daquela dívida. Então, se for um cartão de crédito ou uma conta de água e luz, tenta negociar com essa empresa, conta a sua história. Eles também têm interesse em receber esse dinheiro, então eles podem parcelar, postergar uma data de vencimento. É melhor do que entrar na inadimplência, porque estando na inadimplente, como nós conversamos no início, você não consegue um empréstimo ou um cartão com tanta facilidade. E aí, quando for necessário esse empréstimo realmente para fechar o mês no azul, pode ficar difícil. Então, priorizar as contas que têm juro alto para serem pagas, porque elas podem sim se tornar uma bola de neve. Aquelas que têm juros menores, o consumidor tem que manter sob controle, mas não necessariamente entre as prioridades. Então é dessa forma que nós buscamos auxiliar as famílias brasileiras endividadas. Uhum. E o caminhão da Serasa, que leva a educação financeira para todo o Brasil, ele estará em Salvador no dia 4 de novembro também. É mais uma oportunidade para quem não conseguiu ter acesso ao celular ou computador, ou às agências dos Correios, negociar as suas dívidas e aprender um pouquinho sobre educação financeira.
Exatamente. Nós apontamos aqui também no início da nossa entrevista uma queda, apesar dos números altos. A boa notícia é que, de forma consecutiva, né, houve uma queda no acompanhamento aí dos dados, apontando em todo o cenário nacional. Desde 2021, nesse mês de junho e julho, houve, portanto, uma queda. E tem também outros programas, você falou aqui do Serasa, desse caminhão, que, claro, nós vamos estar divulgando aqui, lá no mês de novembro, para que você não perca essa oportunidade, mas existem também programas federais que nesse momento, né, Thiago, impactaram para essa queda dos números. Entre eles, esse programa Desenrola Brasil, que inclusive daqui a pouco, ouvinte, já antecipando para você, será a nossa próxima entrevista. Teremos uma contadora aqui falando sobre o Desenrola Brasil, todos os detalhes desse programa, mas de modo geral, programas como esse, políticas públicas também voltadas para essa questão, têm ajudado a melhorar, a facilitar o crédito da população? Thiago, vocês têm visto isso acontecer?
Tem ajudado a negociação de dívidas. A concessão de crédito é um outro tema. A negociação de dívidas, só de ter voltado à tona esse assunto, sim, aumentou a quantidade de pessoas que buscam negociar as suas dívidas. Então, houve essa leve queda de 0,05 ponto percentual na quantidade de pessoas inadimplentes no Brasil, apesar que outros indicadores ainda aumentaram, como a quantidade total de dívidas, o valor total da dívida, porém, falando de pessoas, houve sim essa queda de 0,05%. Uhum. E para ajudar essas pessoas, a Serasa, que é um canal oficial do Desenrola Brasil, programa do governo federal, nós temos o Serasa Limpa Nome e as agências dos Correios. É a mesma negociação que também pertence ao programa do governo federal. E um dado importante, Patrícia, é que quando o consumidor paga a primeira parcela de uma dívida, ela já sai do nome dele. Ele não precisa esperar para juntar um grande valor para pagar de uma vez, para pagar à vista. Ele pode parcelar com uma parcela que cabe no bolso e quando ele pagar a primeira parcela, a dívida já vai sair do nome dele. Então, se aquela for a única dívida dele, o nome já fica limpo. É muito importante colocar na ponta do lápis o que o consumidor vai conseguir pagar, porque se ele não cumprir o acordo, se ele deixar de pagar uma parcela, essa quebra de acordo faz com que a dívida volte à ativa. Então ele volta a se tornar inadimplente e ele pode perder até o desconto que foi concedido. Então é muito importante pôr bem na ponta do lápis aquela continha que nós falamos lá atrás, no caderno, em uma folha, tudo que recebe e tudo que gasta no mês, para não gastar mais do que recebe e assim cumprir o acordo até o final e continuar nesse trilho da educação financeira.
Exatamente, pode ser um risco, né? Porque naquele momento que você procura as instituições, você se beneficia desses programas, você vai para dar esse passo para a negociação da sua dívida e você parcela, dá aquele alívio, ah, resolvi o problema, pronto, agora posso dormir em paz, problema resolvido. Não, na verdade você só deu ali o primeiro passo, mas é preciso honrar, porque senão esse problema pode vir ainda maior, não é isso, Thiago? Isso às vezes acontece, paga a primeira parcela, depois já se envolve em outras coisas e não dá continuidade àquele acordo feito.
Acontece. É uma parcela como se fosse a de cartão de crédito. Você precisa pagar até o final. E alguns consumidores também ainda têm aquele conceito do caducar, Patrícia. Eu não vou pagar essa dívida porque ela vai caducar. Depois de 5 anos ela deixa de existir. Não é bem assim. Quando o consumidor tem uma dívida e ela está com menos de 5 anos, se ele, vamos imaginar que essa dívida seja do banco A, para dar um exemplo para a sua audiência. Você tem uma dívida com o banco A, essa dívida com menos de 5 anos, qualquer outro lugar que você for procurar crédito, pedir um empréstimo, pedir um financiamento ou um cartão, vai consultar a Serasa. Serasa vai dizer, olha, esse consumidor tem uma dívida com o banco A, porque ela tem menos de 5 anos, então todos têm acesso àquela dívida. Após 5 anos, essa dívida sai apenas da Serasa. Então, se o consumidor ele for no banco B ou no banco C, ele vai nos perguntar, olha, como está o nome desse consumidor? A Serasa vai dizer, está limpo, não tem mais dívida aqui comigo. Só que essa dívida permanece com o banco dono dela. O banco dono dela nunca esquece. Então, se depois de 5 anos ele for pedir um empréstimo para aquele banco A, que ele tem aquela dívida com mais de 5 anos, o banco vai dizer, olha, eu ainda lembro dessa dívida, você ainda tem ela comigo, e não vai conceder. Um ponto que poucas pessoas percebem é que muitos cartões de crédito de lojas, de roupas, de shopping, ou até de bairro, são emitidos com um banco por trás. Então, se você deve para aquele banco, você não vai conseguir um cartão de uma loja, por exemplo, um carnê, se tiver um banco por trás. E aí, às vezes, o consumidor pensa, olha, minha dívida caducou. Não, eu não tenho mais, por que eu não consigo esse cartão? É porque essa loja tem parceria com o banco que você ainda deve.
Muito importante, muitas pessoas ficam com essa ideia. Ah, espero, estou devendo, mas deixa para lá. Daqui a 5 anos, meu nome vai estar limpo de novo, vou fazer inclusive uma compra, não estou me preocupando com isso, porque daqui a 5 anos o nome vai estar limpo. Não vai. Não vai estar mais no cadastro da Serasa. Nós estamos conversando aqui com a Serasa. Nós estamos com o coordenador da Serasa falando diretamente para você. Seu nome pode sair daqui, desse cadastro, mas vai continuar seu nome sujo lá. Então não fica com essa ilusão de que você se livrou da dívida ou porque você fez um parcelamento, ou porque você fez um acordo, mas se você não honrou, a situação vai continuar. E hoje tudo é muito informatizado, né, Thiago? As informações, elas circulam, os dados de um cliente, de uma pessoa, se ela está com uma dificuldade, às vezes, financeira com uma determinada operadora ou banco, essa informação acaba ficando visível, uma amostra, tendo acesso, e você vai ficar bloqueado. E às vezes não é só tomar um empréstimo, é uma casa que você quer comprar, uma oportunidade que surge, e você vai estar com aquele seu nome bloqueado, não vai poder realizar aquilo que você tanto quer. Então é muito preocupante estar livre, limpo, para poder fazer as suas transações. É algo muito importante na vida de todos nós. Inclusive, isso afeta não só a saúde financeira, mas há também um impacto na saúde psicológica, mental e até física, diria.
Com certeza. A Serasa também realizou uma pesquisa sobre esse tema no primeiro semestre desse ano e revelou que dos 2.300 brasileiros entrevistados em todo o país, a maior parte deles relatou falta de sono, ansiedade, dificuldade de se concentrar no trabalho por estar inadimplente. Alguns até relataram que perceberam que isso atrapalhou a vida profissional, seja para começar um emprego em outra empresa, em outro lugar, ou para sair do desemprego e até para ser promovido. Algumas pessoas relataram ter tido essa percepção que em uma oportunidade que apareceu, o que atrapalhou foi eles terem o nome sujo, né? É uma percepção do consumidor, não tem como a gente afirmar isso, mas foi o sentimento que eles trouxeram para nós.
Então, ok. Endividamento, parcelamento no cartão, gente, é algo que vai trazer, pode trazer transtornos para a sua vida e não é o que a gente quer. A gente quer que você esteja com a sua vida financeira em dia, equilibrada, mas não é algo tão simples assim. E depois da pandemia, Tiago, a pandemia trouxe um impacto também nesse tema que nós estamos falando sobre o endividamento, sobre a inadimplência. Ainda estamos vivendo esse momento lá com o impacto do que a pandemia causou. Muita gente desempregada, muita gente que teve baixa de renda. Enfim, como é que foi essa situação e como é que está sendo ainda?
Sim, a pandemia, sem dúvida, foi um dos maiores eventos que impactaram a inadimplência nos últimos anos, nas últimas décadas. O número cresceu muito entre todas as faixas etárias, entre os idosos, como nós conversamos também, que têm mais facilidade ao crédito consignado, que se tornaram, em muitos casos, a principal fonte de renda das famílias, o esteio das famílias. Mas não só eles, funcionários públicos também tiveram um crescimento. Militares que também têm acesso a esse crédito consignado também retrataram um aumento da inadimplência. E a pandemia também trouxe redução de salários, número de brasileiros na informalidade. Todos esses fatores contribuíram para que muitos brasileiros tivessem que escolher entre a sobrevivência e pagar contas. E nesse caso,
Exato.
as contas ficam para depois. O número da inadimplência cresceu muito, esse efeito ainda é sentido, tanto que esse ano houveram muitos meses de queda, perdão, houveram muitos meses de alta, mais meses de alta do que de queda. É um efeito que dificilmente é revertido no curto prazo, então ele depende de uma série de fatores: educação financeira, diminuição da inflação, aumento do poder de compra do consumidor, para que ele não precise atrasar as suas contas. Sem dúvida, a pandemia ela trouxe um grande impacto, Patrícia, que ainda leva tempo para ser revertido.
Ainda uma pergunta aqui do Jorge, querendo saber mais informações sobre o Serasa Limpa Nome, quem está lá, que aparece o nome no cadastro, como pode fazer para tirar nesse momento, é uma preocupação dos nossos ouvintes, ter esse nome no cadastro do Serasa, se está custando esse nome agora, o que que eles podem fazer já nesse momento para ter o seu nome limpo?
Então, Jorge, primeiro você pode procurar qualquer um dos nossos canais oficiais: Correios, serasa.com.br, o site, ou baixar o aplicativo Serasa. O aplicativo e o site são totalmente gratuitos. Em 3 minutos, o consumidor faz um cadastro com o CPF, um e-mail, vai ter acesso ao seu score, que é um tema que a gente pode explicar mais para frente, Patrícia, que está presente em toda a nossa vida. O consumidor vai ter acesso ao seu score, a todas as dívidas que estão no seu nome e a quantidade de parcelas e o desconto que ele tem disponível. Então, Jorge, você vai poder, dentro do nosso site ou aplicativo, fazer essa negociação, escolher a quantidade de parcelas, concluir o acordo e já sair com o código de barras do boleto para pagar. Aí você paga na casa lotérica, no aplicativo do banco, como preferir. Se também tiver facilidade com o Pix, a gente já envia o código do Pix para o consumidor fazer esse pagamento e a dívida sai do nome dele em até 24 horas. É a forma mais rápida de limpar o nome através do site ou do aplicativo Serasa, pagando com o Pix. Mas quem não tem essa facilidade, se o Jorge ele preferir conversar com algum atendente, ele pode ir em qualquer agência dos Correios. Qualquer agência tem parceria com a Serasa. O atendente irá dizer quantidade de parcelas e desconto, que é o mesmo do site ou aplicativo, ele não perde nada. E também conclui o acordo lá. Inclusive, ele imprime o código de barras do boleto para o Jorge fazer o pagamento e assim limpar o nome dele, como preferir, sem sair de casa ou sendo atendido presencialmente.
Maravilha. Então, todas as dicas, todas as informações aqui no nosso quadro, você fica em sintonia com o seu futuro, com a sua prosperidade, você fica em sintonia também com o empreendedorismo, porque nós não estamos falando só de endividamento pessoal, as empresas também acabam se endividando muito e às vezes não há essa educação financeira para separar o valor, os valores que são da empresa, os valores que são seus, você que está à frente do seu negócio, você que muitas vezes é uma pessoa jurídica também, uma pessoa física e também uma pessoa jurídica, e acaba embolando tudo, e não só as suas finanças ficam comprometidas, mas também do seu negócio. Não é o que a gente quer, e não é, Thiago, já nas suas considerações finais, sem dúvida alguma, o que a Serasa quer, o que o desejo, acredito, da Serasa, é que os brasileiros possam ter crédito livre e possam estar podendo fazer os seus negócios de forma livre e saudável. Então, deixe as suas considerações finais para os nossos ouvintes aqui do Em Sintonia.
Certo. Realmente, esse é o nosso objetivo, retomar a facilidade de acesso ao crédito no Brasil, porque só assim você realiza sonhos, movimenta a economia, e limpar o nome é parte deste caminho. Os canais oficiais de negociação de dívidas da Serasa, inclusive a Serasa é um dos canais oficiais do programa do governo federal Desenrola Brasil, são o site serasa.com.br, aplicativo Serasa ou agência dos Correios. E só gostaria de deixar um alerta, Patrícia, que infelizmente muitos fraudadores abordam os consumidores pelo WhatsApp, por ligação, até por carta, se passando pela Serasa. Se isso acontecer, é fraude. A forma mais fácil do consumidor diferenciar o que é certo ou errado é sabendo que a Serasa não aborda ninguém. O consumidor que precisa nos procurar. Se te ligou falando que é a Serasa, já corre porque é fraude.
Olha que é fraude, fica aí o alerta. Muito obrigada por essa entrevista. Lembrando mais uma vez, gente, olha só, o nome não sai nos 5 anos, o nome não fica limpo no Serasa, mas o score vai ficar baixo para novos empréstimos.